E hoje a gente acompanha um evento aqui na 36ª Coordenadoria Regional de Educação do município de Ijuí. O local recebe, o município também recebe, a visita do secretário estadual de Educação do Rio Grande do Sul, Faisal Caran. Secretário Faisal, obrigada por ter aceito conversar com a Rádio Progresso.
Obrigado a vocês, Tamires. É um prazer enorme estar conversando com vocês aqui com a região. E a gente sabe da enorme audiência que tem essa rádio, que é bastante tradicional, até porque morava em Santo Ângelo alguns anos atrás e a gente compartilhava a rádio, né?
Que ótimo. E junto do secretário estadual também está o coordenador Cláudio da Cruz de Souza, da 36ª Coordenadoria Regional de Educação. Eu gostaria que vocês nos explicassem um pouco como que vai funcionar esse novo polo que o coordenador vai atender, que não vai ser mais somente os 12 municípios. É isso, coordenador?
Primeiramente, manifestar aqui a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos recebendo no município de Ijuí, na 36ª Coordenadoria Regional de Educação, o nosso secretário, o secretário Faisal Caran, que tem feito um brilhante trabalho na condução de uma área muito importante, que é a área da educação. E estamos, Tamires, assumindo, então, né, este novo desafio de estarmos coordenando, né, a 36ª já pela terceira vez, e agora, então, com esta missão importante, que é, juntamente com o coordenador de Palmeira das Missões, o professor Marcos, coordenarmos, então, o Polo 3, que é composto por 6 regionais. A Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, Três Passos, Santa Rosa, Palmeira, e a nossa região, que é a região de Ijuí. Num trabalho conjunto, então, com a Secretaria de Educação, são 30 regionais no estado que foram, então, divididas em 6 grandes polos. Vamos ser, então, acompanhados pela Secretaria de Educação, todo esse trabalho pela nossa mantenedora, mas vamos ter esse trabalho também de fazer o acompanhamento das ações, das metas de uma macro-região composta, então, por 6 coordenadorias.
Certo, então, e agora uma pergunta em especial ao secretário estadual de Educação. Por que o governo decidiu fazer esta mudança, então, e agora juntar estes novos polos para o coordenador atender?
Por alguns motivos. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a questão de otimização de recursos humanos e financeiros. Porque qualquer formação que fosse feita, ou qualquer ação que fosse feita do governo, ele partia da SEDUC para o interior do Estado. Então, tu ficavas muito distante da realidade da coordenadoria, dos diretores e assim por diante. Então, a gente sempre entendeu que quanto mais próximo estiveres da realidade dos municípios, da rede, mais resultados tu pode dar de forma mais rápida. E como nós tivemos um processo de desconstituição das coordenadorias em si, ao longo desses praticamente 9 meses do atual governo, onde nós ficamos com parte dos coordenadores interinos e tivemos nem tantos resultados como nós gostaríamos, porque era interinidade, muitos deles não participaram do processo seletivo do Qualifica, houve praticamente um abandono na grande maioria das coordenadorias, uma desestruturação que nos trouxe problemas enquanto a gente fazia o Qualifica. A partir do momento que se formou e se definiu quem eram os novos coordenadores, como o Cláudio, que aqui está, tivemos ações envolvendo a SEDUC em missão, trazendo a secretaria para o interior, para as coordenadorias. E aí se teve a ideia de criar 6 polos. Em vez de pegarmos e trabalharmos com 30 coordenadorias, estamos trabalhando com 6 polos, trazendo as coordenadorias para dentro dos polos. Isso significa uma proximidade maior, um intervalo menor entre SEDUC, coordenadoria e escolas, onde se compartilha as dificuldades, as coisas boas que acontecem, as coisas não tão boas, assim por diante. Então foi uma questão de otimização de recursos. Em vez de levarmos todas as escolas para Porto Alegre, direção de escola, diretor, pedagógica, assim por diante, que gera um custo enorme para o Estado, e não existe mais recursos para aportar dessa forma, a gente resume, traz aqui para Ijuí, traz para outra cidade, é onde tem o polo, levando na proximidade, não afastando o professor por tanto tempo, interagindo de forma mais rápida e com mais resultados.
Uma missão de grande responsabilidade, né, coordenador?
Sem dúvida, Tamires, né? Nós temos muitas ações que são desenvolvidas, né, pelas coordenadorias regionais de educação, no âmbito das três grandes funções que envolvem uma regional, que é o pedagógico, né, a gestão de pessoas, a gestão de recursos humanos, a gestão administrativa. Mas esta fala do secretário, ela é muito oportuna, porque essas seis coordenadorias, dentro de uma macro-região, elas têm características muito próximas. As características de Juiz se aproximam muito das características da coordenadoria vizinha, Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, Três Passos, né, Palmeira das Missões e Santa Rosa. Então, isso facilita muito, também enquanto polo, né, traçarmos metas da macro-região. Pensarmos em ações conjuntas, né? Temos aqui a universidade, a própria Unijuí, que esteve há pouco conosco, né? Que é uma universidade polo também, né? Envolve muitas dessas regionais que compõem o polo 3. Então, com tudo isso, nós podemos pensar em ações maiores, né? De uma forma coletiva, de uma forma conjunta. Então, acho que é um acerto muito grande, né? Da Secretaria de Educação em pensar esta divisão das 30 regionais, então, por polos.
Eu acho que uma coisa que eu posso compartilhar, me perdoe, também diz qual é. A partir do momento que se fez o Qualifica, que é um processo de seleção, nós tivemos mais de 2.215 inscritos, né? E a grande maioria desses profissionais que ali estavam inscritos são pessoas que detinham, além do curso superior, um doutorado, especializações e assim por diante. E que alguns foram ficando pelo caminho, que é natural, só tínhamos 33 vagas, ou 30 inicialmente, depois mais 3. E é onde possuímos um banco de reserva hoje de excelente qualidade. E o que diz o processo Qualifica? Essa é a grande provocação. Historicamente, o Rio Grande do Sul sempre indicou seus coordenadores, tanto da área da educação como da saúde, da agricultura, não interessa, vamos falar da educação, por indicações políticas partidárias. Então, houve um rompimento inicial que não foi tão tranquilo assim, não foi tão fácil de ser feito, onde nós tivemos a escolha dos 30 coordenadores, os novos 30 coordenadores. E todos são de excelente qualidade. O Cláudio permanece porque deu resultado ao longo das 7 etapas. Foi super bem, como foram outros 29. Agora, nós precisamos ter medições, nós precisamos saber o que o Cláudio faz. Qual é o resultado que ele vai nos dar, tanto para a coordenadoria como para o polo? Então, nós vamos ter critérios trimestrais de avaliação. Eventualmente, se um coordenador não conseguir acompanhar os demais ou tiver dificuldade, tu terás critério para substituí-lo ou fazer as correções no meio desse fluxo todo, né? Então, é exatamente hoje que se busca uma profissionalização, porque a gente sabe que estamos com os 30 melhores. Poderiam ser 40, 50, o grupo é muito bom. Agora, esses 30 foram selecionados, ok? Então, agora nós temos que tirar deles o máximo possível. E antes tu esbarrava numa questão política partidária. A partir do momento que o partido da Tamires, que não tem partido, ela indique, Cláudio indique o Faisal, era difícil mexer nisso com uma questão política partidária. Agora não, o critério é competência, resultado, e é isso que o governo está buscando.
E é isso que o município de Ijuí também, toda a região, vê com certeza do coordenador Cláudio, excelentes resultados de trabalho aqui no município. E já que a gente fala em educação, com certeza nesse assunto, eu acho que é bem importante ressaltarmos também a questão dos atrasos salariais, que é uma discussão que ocorre no nosso estado desde a gestão passada. Então, eu lhe pergunto, secretário estadual de Educação Faisal Caran, há alguma previsão para que essa situação seja regularizada com os atrasos dos salários dos professores estaduais?
Tamires, vou te colocar o que o governador Eduardo Leite sempre colocou desde a época da eleição. Existe um compromisso de podermos, até o final do ano, os 12 primeiros meses, colocar os salários dos professores em dia. Esse é o grande desafio. Nós entendemos que tem ocorrido algumas ações do governo que foram bem sucedidas, que foram os projetos encaminhados para a Assembleia, todos eles aprovados. Eu acho que pela mesma ação que o governo anterior, o governador Sartori, teve a capacidade, né, a gente coloca assim, de divulgar e trazer para uma discussão com a sociedade que o Estado tinha ido ao fundo do poço, que não tínhamos outros caminhos, nós temos que nos reinventarmos, sermos mais profissionais, mais qualificados, é isso que está se buscando hoje. A gente sabe que mesmo que todas as ações do governo, de aprovações na Assembleia, de projetos bastante importantes para o futuro do Estado, Nós ainda enfrentamos a questão de recursos para colocar a folha em dia. A gente hoje está, o governo está passando mais uma parcela do salário no dia de hoje, só que a gente está falando disso de parcela de agosto. Não estamos falando da parcela de setembro, que vence agora, na segunda-feira, é isso, né? Então, estamos praticamente com 30 dias de atraso. Talvez tenha sido o segundo ou terceiro mês com maior distância entre o primeiro e o último pagamento, né? Agora, tem discussões hoje em andamento, vamos ter algumas privatizações já aprovadas, que vai desde a CES, o gás. Há discussões hoje com a questão do Banrisul, que não é o propósito do governo. A questão da Corsan, que se ventila também, eu acho que não é por aí. Agora, como fazer caixa dentro de uma situação que o país está vivendo de recessão profunda, de falta de investimento? Não deu certo a venda, inicialmente, as vendas das ações do Banrisul, né? Há outras discussões para se chegar no final do ano e ter esse recurso. Não vai ser fácil, mas eu quero e vou acreditar em tudo aquilo que o governo está se propondo a fazer, porque até agora tem dado certo, apesar de todas as dificuldades. Bom, eu acho que só botar o salário em dia também não chega, porque a gente está indo para 6 anos sem composição salarial. Mesmo mandando para a Assembleia um plano plurianual, onde não há previsão de crescimento, nem vegetativo de folha, que a gente sabe que o crescimento vegetativo ele ocorre no mínimo com 2,5%, 2,8%, 3%, que é o crescimento da folha, mesmo repondo nada, ela cresce esse percentual, porque vai se agrupando vantagens, né, as categorias. Então, eu acho que chegou um momento importante do Estado de rever isso. Apesar de todas as dificuldades, eu estou muito convicto que a gente vai conseguir alternativas, o governo vai dar resultados, e é isso que a sociedade tem esperado.
Certo. E a respeito também de novas oportunidades para educadores, professores, há alguma previsão de concurso estadual a professores?
Bom, essa pauta ela foi bastante discutida na Assembleia na semana passada em Porto Alegre, quando se encaminhou 2 projetos de renovação dos contratos temporários, que são 19.890, que foram feitos no início do mês de janeiro agora e que são renovados automaticamente para o ano de 2020. E mais até 5.040 novos contratos, porque de janeiro para cá nós já tivemos, até o final do mês de agosto, 4.185 aposentadorias. E aí hoje, conversando com o pessoal do Cláudio, aqui da coordenadoria, e o pessoal de Santa Rosa, de manhã, da coordenadoria de lá, a média de aposentadorias de encaminhamentos por dia, nessas duas coordenadorias, aqui tem dado uma média de 1, e lá tem dado uma média de 1,5. Quer dizer, toda semana tu perde de 6 a 8 ou 9 pessoas que estão encaminhando, pedindo suas certidões para se aposentarem. Então, nesse ritmo, até o governo federal aprovar no Congresso, que deve ocorrer entre outubro e novembro, a reforma da Previdência, nós deveremos chegar a um número entre 7.500 professores e servidores da educação aposentados, porque já tem tempo de serviço, com medo de perder seus direitos, que é natural, o processo ele gera essa angústia, essa antecipação. Bom, o grande desafio qual é? Nós entendermos agora, quando começar o período de matrículas, isso acho que é importante compartilhar com vocês, nós SEDUC, todos nós estamos mudando o processo tradicional de matrícula, porque hoje o Estado possui no mínimo 80, 90 mil alunos que não existem, que são fantasmas, que estão na rede. É aquele aluno que faz a matrícula automática, porque ele, teoricamente ele não teve teve menos de 75% de faltas não justificadas, é isso, né? Tá, tem que me ajudar aqui também, né? Então ele chega no final do ano, por seu mérito, ele acaba, não tendo faltas, ele acaba tendo a matrícula automática no sistema ISE, que é o sistema da SEDUC. Então, um exemplo, Tamires, o Cláudio, aluno, está no nono ano do ensino final, nos anos finais. Ele se enquadra dessas duas diretrizes, digamos assim, ele já tem a matrícula dele automática em janeiro para o primeiro ano do ensino médio. Ok. Mas aí ele opta em não estudar ou abandonar. Ele está lá dentro na matrícula, mas não está na sala de aula. Aí o que acontece? O Estado começa a usar números desse ano com 862 mil matrículas. Só que de 80 a 100 mil não existem. Somente no ensino médio, aquele aluno com mais de 18 anos que evade, desiste, vai trabalhar, tem seu primeiro emprego, vai fazer qualquer outra coisa. Aí tu começa o ano, tá, com 860 mil matrículas e tu já faz a grade de profissionais que tu precisa de, para dentro da sala de aula e a equipe de apoio, né? Então tu já nasce com uma defasagem enorme. Visto ter uma média de alunos dentro de uma sala de aula de 25 a 28, dependendo da metragem quadrada da sala, visto teres 25 alunos, vamos colocar 25 aí como um parâmetro, tu já larga com 17 ou 18, porque aqueles 80, 100 mil já estão na tua contagem.
Sim.
Chega na metade do ano que tu tinha 15, tu vai ter 13, 12, termina o ano 7.
E na opinião do senhor, quais os principais fatores que estimulam esses jovens, alunos ou adolescentes a desistirem de continuar os seus estudos?
Antes de responder isso aqui, eu só vou concluir ali, porque tem se dito, ah, o Estado vai fechar até o final de 2022, que é o governo do Eduardo, 5 mil turmas. Já tem 5 mil fechados. Se eu pegar os 100 mil alunos que não existem, dividir pelo número de professores que eu precisaria, eu já tenho X turmas, X mil turmas. É automático, é matemática pura. Entendeu? Então não vai ter 2022. Por quê? Porque está diminuindo o número de alunos na rede, muitos estão migrando para os municípios, eventualmente alguém para o particular, que é muito difícil frente à crise hoje, e aquele aluno que chegou à conclusão que não vê na escola uma forma de busca de objetivos de vida. Isso é assustador. Agora, como corrigir essas distorções? O que leva o jovem a abandonar, a convicção que eu tenho, Tamires, é o seguinte, são as distorções. Quando a gente fala em distorção, é distorção série e idade. O aluno lá que está com 14, 15 anos, que deveria estar na série compatível com a sua idade, já está 2, 3 anos atrás. Né? Aí entra uma coisa chamada EJA na vida dele, que faz um dano enorme. O EJA, quando foi criado, a gente estava discutindo isso antes, né, Cláudio? O EJA, quando foi criado, era para levar pessoas de 20, 24 anos, 29, 30, que não tiveram oportunidade de estudar por diversos fatores, desde o econômico, ou foram trabalhar muito cedo, como acontecia no passado, ou não tiveram interesse, não interessa. O EJA era para recuperar esse jovem. E o EJA acabou, ao longo dos anos, servindo como estímulo. Eu enfrento dificuldades no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, eu abandono e fico naquela. Como ele permitia alunos de 16 anos fazer EJA, né, 16, 17, fazer o EJA, eu esperava ter a idade e fazia 3 anos, ou tentava fazer os 3 anos em 1, ou 2 anos em 1, e assim por diante. Isso criou um desestímulo à permanência dentro da sala de aula, dentro de uma normalidade, dentro do ano letivo. Né? Eu vou queimar etapas, eu vou tentar trabalhar, faço depois o EJA e faço as provas no EJA. Pego meu certificado e está resolvido a minha vida. Agora, com que qualidade? Então a gente enfrenta algo muito grande de abandono em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. Somente o levantamento que foi feito na cidade de Porto Alegre e nas cidades do entorno foram 35.871 matrículas canceladas em 3 semanas de alunos que não existem. Por quê? Porque na região metropolitana o jovem tem acesso a muitas oportunidades, entre aspas, que não tem no interior. Né? E tu opta muito cedo por trabalhar. Então ele tenta buscar na escola o certificado que diz que ele está matriculado para tentar o primeiro emprego ou para ter a passagem de transporte em Porto Alegre gratuita. Né? Também falta, isso eu coloquei ontem à noite, falta o interesse da família de saber aonde está o seu filho, se ele está dentro da sala de aula, qual é o comportamento, se ele está dando resultado. A família tem que vir para essa grande evasão que o Estado tem. O descompromisso das famílias tem sido muito grande com seus filhos. Né? Aí entram outros fatores, que vai desde ausência de professores, falta de professores, greves e assim por diante. Isso cria um desestímulo. Né? Então são fatores que se fazem necessários corrigir o mais rápido possível. reorganizar a rede, otimizar recursos e fazer que o professor acredite que possamos ter uma educação melhor.
Certo, então, e para a gente encerrar rapidamente, há previsão de algum investimento de novas escolas aqui para a nossa região ou mesmo para o município de Ijuí?
Bom, o coordenador, o Cláudio, me trouxe uma relação aqui agora há pouco, né, Cláudio? Dos investimentos que estão sendo feitos aqui na sua coordenadoria, são valores aí na ordem de quase 3 milhões de reais, como tem uma relação aqui, de diversas escolas que estão recebendo melhorias ao longo deste ano, e que provavelmente continuem tendo um saldo para o ano que vem. Nós temos várias ações programadas. Escola nova é difícil de ter, pelo contrário. Não tem-se necessidade de construir escolas, talvez em algumas cidades pontuais, em decorrência de novos loteamentos.
Acho que eu me expressei mal também anteriormente. Investimentos em escolas, né? Não de novas escolas. Né?
Novas escolas é muito difícil. Se existe um interesse da parte da secretaria e do próprio governo, é podermos investir em escolas técnicas. Porque a nossa região, a região aqui de Ijuí, Santo Ângelo, ela tem muita dessa questão da agricultura. E hoje o que empurra o nosso estado e mantém o nosso estado em pé, não o governo, o estado é diferente, né? Eu sempre brinco que nós temos um estado diferente do governo. O governo quebrou há muito tempo. O estado ainda é forte, graças à agricultura, à pecuária, ao gaúcho que trabalha muito e dá resultados. Quem não tem dado os resultados são os governos, né? Que gastam mais do que arrecadam, né? Que começa um ano com déficit orçamentário de 12,5 bilhões sem arrecadar um centavo, não tem Estado que suporte. O que falta ao nosso Estado, depois eu complemento a resposta dos investimentos, é planejamento. Nós estamos há 30 anos sem planejamento, no mínimo. Né? E isso não é culpa, eu tenho dito aonde eu vou, não é culpa do funcionário, não é culpa do professor, não é culpa do soldado, não é culpa qualquer funcionário público estadual. A culpa é da falta de planejamento político, de termos uma folha compatível com a realidade do nosso estado. Nós temos hoje na educação 1,47 inativos para um ativo. Nós temos no estado 1,7 inativos no geral para um ativo. Como é que tu vai fazer sobreviver e ter recursos para pagar folha e para investir? Qual é a alternativa que se tem? Buscar empréstimo e se endividar cada vez mais. Né? Isso é que nem na vida particular da gente. É a mesma coisa, o Estado não é diferente. Então, o que falta, e é uma crítica, sim, a todos nós que ocupamos cargos políticos, inclusive eu, da falta de planejamento, da falta de visão futura e das consequências que a gente acaba fazendo quando vai se empregando, achando que construir escola em tudo que é lugar é a solução, não é. A solução é ter escolas bem preparadas, escolas com estrutura física e bons professores. Aí nós teremos bons alunos. E a gente escuta, mas em vez de fechar a escola, otimizar escolas, racionalizar esse processo, estão construindo presídios. Sim, por que se constrói em presídio? Porque se investe pouco em educação. Essa é a inversão das coisas. Só se tem presídio porque falta investimento em educação e não é de agora, é de muito tempo nesse país. Se nós tivéssemos investimento em educação com responsabilidade, porque dinheiro na educação ele existe, Tamires. O Brasil gasta, para o ouvinte ter uma ideia, entre 5% e 6%, segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, do PIB, de toda a riqueza produzida por todo o país, em educação. Países de primeiro mundo chegaram a gastar 12%. Ok? Hoje gastam 4%, 5%. Porque fizeram a tarefa de casa de ter uma política pública de gestão de educação, que nós não temos. Não temos há muito tempo. A cada 4 anos troca tudo. Troca o ministério, troca os técnicos e assim por diante. Entra um partido, muda o quadro todo. Entra outro, muda o quadro todo. Ali dá 2 anos tem eleição municipal. Quem não está atrelado ao governo do estado, atrelado ao governo federal, já muda toda a política. Não tem como sobreviver, não tem educação para isso, nem recursos suficientes. Então vamos investir 5, 6%, mas com responsabilidade. Né? Então, em vez de sairmos construindo presídios, que é para pagar incêndio, né? Para pagar incêndio, porque tem empresa algemado na viatura, tem empresa algemado não sei aonde, para aí, nós não podemos ficar ampliando cada vez mais Nós temos que achar uma forma de investir em educação, resolvendo os problemas básicos, que é dar oportunidade ao jovem de ter um mercado de trabalho, ir para um mercado de trabalho, que seja através das escolas técnicas, das escolas agrícolas do Rio Grande do Sul, de oportunidade de gerar recurso e renda para si e para suas famílias. Aí nós teremos menos presídios, menos violência e mais educação.
É o que todos esperam também, né, secretário? Agradeço imensamente sua disponibilidade e atenção em conversar com a Rádio Progresso e também agradeço ao coordenador Cláudio da Cruz de Souza e parabenizo por essa nova conquista e desejamos sucesso nessa nova jornada.
Obrigado, Tamires, obrigado pela Rádio Progresso estar aqui conosco, né, fazendo esse bate-papo aqui com o nosso secretário, né, que está hoje, então, visitando, né, o nosso município, aqui visitando a nossa região da 36ª.
Certo, muito obrigada, secretário.
Obrigado, Tamires, e os ouvintes de forma muito especial, e eu tenho alguns defeitos, não são poucos, né, e um deles é dizer o que eu acredito e penso, entendeu? Então, não tem outra forma de fazer educação a não ser através de investimento. Investimento é otimizar recursos, é organizar, mas mais do que isso é planejar.